Ônibus, trem, avião, barco, não importa o veículo, o transporte de passageiros continua a ser protagonista na vida das pessoas com ou sem coronavírus. Nenhum modal ou quem depende deles passou impunemente pela pandemia da Covid-19. A comerciária Eliette Feitosa chegou no aeroporto de Brasília dia 27 de março, quando as primeiras medidas para inibir a propagação do vírus já entravam em vigor. Eliette veio para uma cirurgia na coluna no Hospital Sara. Ficaria 10 dias, mas só conseguiu retornar para casa em Fortaleza, no Ceará, dia 5 de maio.
Quando eu estava com uma semana que já estava feita a cirurgia, que eu precisava voltar para Fortaleza, continuava não tendo voo. Eu não tive a minha alta logo uma semana depois da cirurgia por conta disso. Eu tive que ficar mais 20 dias até a gente conseguir um voo.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a partir de 28 de março, o número de voos semanais oferecidos pelas companhias aéreas caiu de quase 15 mil para pouco mais de 1.200. Ítalo Mamude, turismólogo, mora em Maués, no Baixo Amazonas. No começo da pandemia, ele foi à capital amazonense levar a única turista que recebeu no ano no projeto de turismo comunitário que ele participa.
Dia 18 de março fui para Manaus levar a turista e eu fiquei, aquilo que era para ser somente uma semana de estadia em Manaus acabou se completando em mais de 2 meses, porque foram suspensas as viagens de barco.
No dia 19 de março, um decreto do governo do Amazonas suspendeu o transporte fluvial de passageiros no estado como medida de prevenção à Covid-19. O serviço só foi retomado 4 meses depois, em julho. O inesperado ocorreu também com trabalhadores de serviços essenciais, que dependem do transporte público para ir e voltar do trabalho. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a suspender aulas, proibir shows e eventos esportivos. O decreto entrou em vigor no começo de março. Mas se o objetivo era promover o distanciamento social, não funcionou. Pelo menos não para Isabelle Raierline. Ela mora em Valparaíso, Goiás, e trabalha como auxiliar administrativa em um hospital particular de Brasília. Com a redução do fluxo de passageiros, também diminuiu a oferta de viagens. Isabelle conta que não tem carro e depende do ônibus para chegar ao trabalho. Ela relata como foi surpreendida.
Frota reduzida, os ônibus muito cheios. Eles tiraram várias linhas e horários, né? Por exemplo, eu pegava o ônibus 7h30 para entrar 9 horas no trabalho. Não tem mais o de 7h30. É, para voltar para casa também, eles tiraram o ônibus da noite. Então, só tava tendo à tarde. Para essa questão de não ter aglomeração, deveria ter mais linhas e não cortar as linhas.
Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro.
De acordo com a Rede Pesquisa Solidária, aproximadamente 40% da população economicamente ativa que se desloca do ou para o trabalho, utiliza o transporte público. Entre os mais pobres, com renda média mensal menor que R$ 600, o percentual é de 60%. O diretor do Programa de Cidades do Instituto WRI Brasil, que atua em programas de desenvolvimento sustentável, Luiz Lindau, fala sobre a importância desse serviço para a população.
Existe um percentual muito grande de pessoas que a gente chama de cativos, porque dependem do transporte coletivo para poder acessar as oportunidades na cidade, que são emprego, estudo e saúde.
Em junho, a Rede de Pesquisa Solidária divulgou nota técnica na qual aponta que mudanças no transporte coletivo de grandes cidades aumentaram o risco de contágio dos grupos mais vulneráveis. O relatório indica que em abril, com as políticas estaduais de distanciamento físico em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o número de usuários do transporte público diminuiu mais de 70%, o que levou à reorganização das linhas e à redução da frota de transporte público. Segundo a nota técnica, mais de 300 linhas foram suspensas na Grande São Paulo e quase 600 na Grande Rio. Em geral, nas regiões periféricas ou metropolitanas. Nas cidades mais afetadas pela Covid-19, a frota chegou a operar com apenas 40% do usual. A rede solidária, que conta com pesquisadores de diversas universidades brasileiras e de outros países, concluiu que os trabalhadores que moram nas periferias, além de se deslocarem por mais tempo, estão sujeitos a taxas mais elevadas de lotação nos ônibus e, assim, têm maior chance de contaminação pelo coronavírus. Na próxima reportagem, você vai conhecer a nova realidade dos profissionais do transporte coletivo. Com sonoplastia de Messias Melo, produção de Marcela Rebelo e Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Música.